sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, às 16 horas e 16 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante, que se encontra aqui conosco na mesa, para ajudar na secretaria dos trabalhos da mesa.
Mensagem número 19 de 2013 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1083 de 2012. Mensagem número 20 de 2013 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1112 de 2012. Mensagem número 21 de 2013 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que desafeta a área pública de uso comum do povo no setor de áreas isoladas. SAI, Sudeste da região administrativa de Brasília e da outras providências. Mensagem número 22 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 71.605.077. Mensagem número 23 de 2012 do Poder Executivo. Encaminha para homologação nos termos do artigo 135, parágrafo 6º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, os seguintes convênios celebrados no Conselho Nacional de Política Fazendária. A. Convênio ICMS 142, de 16 de dezembro de 2011. B. Convênio ICMS 33, de 30 de março de 2012. C. Convênio ICMS 74, de 22 de junho de 2012. D. Convênio ICMS 83, de 31 de agosto de 2012. E. Convênio ICMS 90, de 28 de setembro de 2012. F. Convênio ICMS 138, de 17 de dezembro de 2012. Projeto de lei da deputada Celina Leão. Estabelece forma de cobrança de entrada e consumação nas casas de shows. Projeto de lei da deputada Celina Leão. Disciplina as regras de remissão de pena. Projeto de lei da deputada Celina assegura o acesso à permanência de cães. Projeto de lei do deputado Dr. Michel dispõe sobre a obrigatoriedade de informação nos postos de combustíveis. Projeto de lei do deputado Dr. Michel dispõe sobre a reserva de vagas para empregados domésticos. Projeto de lei do deputado Rádio Massu dispõe sobre a denominação do sambódromo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Washington Luiz, ou melhor, Wellington Luiz. Repito, Wellington Luiz. Regulamento, artigo 8º da Lei Federal 12.153. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia de doador de sangue. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, estabelece a política consumerista de prestação de serviços. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre a reserva de até 30% de vagas de trabalho nos eventos promovidos e apoiados pelo GDF. Projeto de lei da deputada Arlete Sampaio, institui o dia no Distrito Federal, Política Pública de Consumo Consciente. Projeto do deputado Rádio Massu dispõe sobre a criação da região administrativa de Arapuangas. Projeto de decreto legislativo Celina Leão, susto portaria da Polícia Militar do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Vazir de Rori, institui o prêmio Mulheres que Constrói a Cidadania das Mulheres no Distrito Federal. Requerimento do deputado Helena Pedrosa, requer encaminhamento e solicitação de informação ao órgão do governo do Distrito Federal. 4 requerimentos da deputada Eliana. 1 requerimento do deputado Dr. Michel, requer tramitação em regime de urgência do PL 183. Do PDL 183. Requerimento Celina Leão, requer informação ao senhor secretário de Estado da Educação. Requerimento da deputada Celina Leão, requer realização de audiência pública. Requerimento do deputado Israel Batista, requer realização de audiência pública. Requerimento do deputado Washington Luiz, requer realização de audiência pública. 1 moção do deputado Raad, 53 indicações do deputado Olaí, 7 indicações do deputado Raad, 1 indicação do deputado Vazir, 2 indicações do Celina Leão, 6 indicações do Evandro Garla e 3 indicações do deputado Joivale. Projeto de resolução, autoria da mesa diretora. Projeto de resolução de 2013. Altera a resolução número 167 de 2000, que institui um novo regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dá outras providências. Vamos às atas agora, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Tacografia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata Súmula, Terceira Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, Ata Sucinta da Quarta Sessão Ordinária, em 14 de fevereiro de 2013. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que dispense a leitura da ata e dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a solicitação de Vossa Excelência. Dando início ao pequeno expediente, vamos ao comunicado de líderes. Eu quero informar aos colegas parlamentares que vamos seguir literalmente o regimento, porque temos uma pauta de votação para poder viabilizar, talvez no dia de hoje, a votação das comissões, ou quem sabe amanhã, e para isso o projeto de resolução é de fundamental importância para que possamos apreciá-lo, depois de um longo debate que a Casa operou nessas últimas semanas. Portanto, eu peço a contribuição dos colegas que restringe ao tempo e sejamos absolutamente objetivo para que mantenhamos um quórum. Aproveito para saudar a presença de todos os cantineiros. Quero informá-los que na reunião do Colégio de Líderes, por iniciativa do deputado Chico Vigilante, foi solicitado que a Câmara Legislativa se manifestasse junto ao Ministério Público. Como teremos na próxima terça-feira uma oportunidade dos deputados junto com a procuradora, então teremos oportunidade de fazê-lo, bem como o mesmo parlamentar solicitou com relação ao senhor governador. Portanto, foi acolhido por unanimidade entre os senhores líderes presente na reunião do Colégio de Líderes. Portanto, quero agradecer a presença de todos vocês. Estamos acompanhando esse debate, até mesmo porque fui o autor do primeiro projeto, um dos autores do primeiro projeto que essa casa tratou da chamada cantinas nas escolas públicas. Portanto, passaremos ao comunicado de líderes, convidando inicialmente o deputado Cristiano Araújo, pelo Bloco Trabalhista Progressista e Republicano. Deputado Cristiano Araújo não se encontra em plenário, estou correto? Não se encontra. Deputado Israel Batista, também não se encontra. Deputado Chico Vigilante, pelo prazo de 5 minutos, deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos, nesse dia de hoje, deputado Chico Leite, com centenas de trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, que dedicaram a vida a trabalhar em cantinas de escolas públicas do Distrito Federal. São cerca de 280 famílias que tiram o sustento desse trabalho digno que é desenvolvido por eles. Existe, há uns 10 anos, uma campanha orquestrada no sentido de tirar o direito dessas famílias de trabalharem. E agora nós somos surpreendidos com uma decisão judicial de primeira instância, que merece ser reformada, quando uma promotora de justiça, e nesse caso não está promovendo justiça, entra com uma ação para que eles sejam tirados das escolas, dizendo de que eles estariam possibilitando a prática do bullying na escola. Dizendo nessa ação que esses trabalhadores e essas trabalhadoras, à medida que eles vendem os produtos, de que aquelas crianças que não têm com que comprar o produto, seria o bullying. Se formos seguir essa tese, teremos que fechar todos os shopping centers dessa cidade, os comércios das rodoviárias, inclusive tem muita criança que não tem com que comer um pão de queijo ali na rodoviária, por mais barato que seja. Enfim, proibir as crianças de andar no Distrito Federal. Sabe, deputada Garcia Almeida, essa tese é esdrúxula, é absurda. É uma tese de quem nunca viu um trabalhador na sua frente. É uma tese de quem não sabe a importância do trabalho dessas pessoas. Dizer que eles têm que montar um cardápio, eles nunca disseram que não querem participar da montagem de um cardápio. Eles querem participar. Dizer que eles estão usando indevidamente o espaço público é faltar com a verdade, deputado Chico Leite, porque eles pagam uma taxa, o Estado cobra uma taxa deles. Estão todos em dias. Pagam a luz, pagam a água e pagam a taxa de ocupação. Portanto, eles não devem nada ao Estado. Portanto, a abordagem da maneira que a imprensa está fazendo também está errada. E por isso que eu estou fazendo questão de vir aqui para repor a verdade. Eu conheço essas pessoas. Eu sei da dificuldade que eles vivem. Eu sei da necessidade. E é por isso que nós vamos aprovar hoje aqui, deputada Arlete, uma moção com a unanimidade dos parlamentares, dirigida ao governador Agnello Queiroz, que tem sensibilidade com isso, para que ele recorra a decisão absurda e que a gente derrube essa decisão da Justiça do Distrito Federal. Concedo a parte ao deputado Garcia, em seguida a deputada Arlete e logo em seguida ao deputado Olay Francisco.
Bom, deputado Chico Vigilante, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento justo, porque é lógico que o aspecto legal é importante nisso, e o Ministério Público tem esse zelo, porque, por ser espaços públicos, a lei determina que haja um procedimento licitatório. Mas nós sabemos que não pode simplesmente bater uma fotografia hoje da situação real das pessoas que usam cantinas e aplicar essa lei. Porque eu matei muita fome, eu estudava no Elefante Branco em 75 e de manhã eu fazia o primeiro ano de segundo grau, quando eu vim para cá, originário lá da divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, e eu matava fome numa cantina do Elefante Branco, para poder ficar na parte da tarde para o centro de línguas e fazer educação física, então eu passava o dia todinho. Nós sabemos que a maioria desse pessoal que está na cantina estão lá, deputada Arlete, da época em que ninguém se interessava em botar uma cantina, porque não tinha rendimento, eram poucas pessoas. Agora, depois, pode escrever, existe interesse econômico, deputado Evandro Garla, por trás disso. Na hora de colocar um procedimento licitatório nisso, vai ganhar essas multinacionais, essa rede de fast food. Nada cai nessa cidade se que não cai uma folha que não tem interesse econômico por trás. Dizer que a partir de agora, ou estabelecer um prazo daqui a 5 anos, para que os atuais... Os atuais operadores dessas cantinas têm a possibilidade de, no futuro... Ora, nós sabemos que tem a lei do uso capião. Se você usar 5 anos uma coisa, você tem direito. Como é que a pessoa está lá 10, 15, 20 anos e, de uma hora para outra, vai ser simplesmente jogado na rua? Se o próprio sustento dessas pessoas são em decorrência dessa atividade. Então, tem que se criar, existe um provisionamento, o deputado Chico Leite, que é o maior jurista nosso aqui, não só da Câmara, mas talvez do Brasil todo, sabe muito bem disso, que existe um direito adquirido. Existe um direito adquirido. E essas pessoas têm que ser respeitadas esse direito adquirido. Não pode simplesmente menosprezar a história de prestação de serviço e o tempo que essas pessoas estão ali, os investimentos que elas fizeram, comprando geladeira, chapa, forno, etc., e simplesmente passar uma esponja nesse tempo todo dessas pessoas. Então, a lei, por trás de toda a lei, tem que ter um sentimento social. E a moção da Câmara, que Vossa Excelência propõe essa tarde, tem esse sentimento de justiça, um sentimento social. Existe a lei? Existe. Mas ela não pode ser aplicada apenas para punir os mais fracos. Portanto, deputado Chico Vigilante, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento de hoje à tarde.
Alô? Bem, eu quero lembrar, deputado Chico Vigilante, um episódio similar que aconteceu no Distrito Federal quando nós estivemos no governo. Eu era vice-governadora e coordenava as administrações regionais, e o Ministério Público queria, porque queria, que nós fizéssemos licitação para as bancas de jornais. Ora, a banca de jornal é uma empresa familiar que há anos cuida daquilo ali e que passa de pai para filho. Então, simplesmente, nós tivemos que abrir um diálogo profundo com o Ministério Público para evitar isso. Isso nós conseguimos resolver. Então, eu acho que a questão da cantina é similar, não é? Nós temos que aproveitar a nossa visita próxima à Procuradora-Geral do Ministério Público para abordar essa questão. Ela, que é uma pessoa sensível, há de entender que não é possível retirar esse direito das pessoas que estão operando as cantinas para, de repente, substituir por uma nova licitação. É claro que cabe à Secretaria de Educação o disciplinamento do funcionamento das cantinas. Inclusive, eu aprovei aqui nessa casa, no meu primeiro mandato, uma lei da alimentação saudável em que o Estado seria responsável por qualificar os cantineiros para produzir alimentos saudáveis para a escola. Infelizmente, foi considerada inconstitucional porque, segundo disse o Tribunal de Justiça, ela invadia prerrogativas do Executivo. Então, eu penso que é uma discussão que nós temos que fazer. Estou amplamente de acordo com a moção proposta por Vossa Excelência, como também acho que nós devemos conversar com o Ministério Público para que não haja essa pressão, inclusive condicionando prazos para essa mudança de funcionamento das cantinas. Então, eu penso que a gente deve, de fato, mandar ao governador essa moção e, ao mesmo tempo, fazer gestão junto ao Ministério Público, Poder Judiciário, para rever essa decisão. Muito obrigada.
Deputado Chico Vigilante, eu quero apenas acrescentar, Vossa Excelência, que quando o senhor traz um tema de suma importância aqui para o Parlamento, é tão importante que, ao mesmo tempo, a galeria já está cheia de pessoas que precisam e trabalham com as cantinas. Eu fico muito feliz e muito tranquilo que, quando surge uma dificuldade dessa, as pessoas vêm para cá porque aqui, de fato, é o local que eles têm que vir para a gente resolver esse problema. E esse aí é mais um que este Parlamento, junto com o Executivo, vai resolver. Eu quero apenas frisar no seu discurso para anunciar, junto com o senhor, que essas pessoas que estão aqui, fiquem tranquilos, porque quem está do lado deles é a Câmara Legislativa. E todos nós, 24 deputados, todos os 24 deputados, trabalharão junto ao governo para que essas questões sejam resolvidas e que eles possam trabalhar, como se diz, esse trabalho familiar continuar. O nosso bloco, liderado pelo PMDB, liderado por Rony, por Agaciel, por Roberto Negreiros, por Laí, para o deputado Eto Luiz, para o deputado Rádio Mansur, que era o secretário da micro e pequena empresa, pode ter a certeza que está do lado dessas pessoas que estão aqui. E aí eu vou acrescentar, todo o parlamento estará do lado deles. Quero apenas acrescentar, Vossa Excelência, que o senhor traz um debate de fundamental importância, não só para eles, mas para quem também depende do trabalho deles, que são os clientes. Parabéns, deputado.
Muito obrigado a Vossa Excelência, e incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência, ou a parte do meu pronunciamento, concedo a palavra à deputada Helena Pedrosa.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Eu não poderia deixar de me manifestar, porque desde o ano passado a gente vem acompanhando essa luta de todos os cantineiros. E hoje pela manhã, inclusive, eu peguei o telefone e fiz um apelo ao deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, vamos ver essa questão. Ele falou, Eliana, pode deixar que eu já tomei todas as providências. Então, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, deputado. O senhor que está bem próximo do governo, que pode fazer esse diálogo com o governador para arranjar a solução que cabe ao executivo dar. E hoje também, na nossa reunião de liderança, o deputado Vasni deu essa grande sugestão de aproveitarmos, como disse a deputada Arlete, a reunião com o Ministério Público na terça-feira para podermos dialogar. Eu acho que está todo mundo com o coração na mão, sem saber como é que vai dormir essa noite e a próxima, mas eu gostaria de falar a cada um de vocês. Os 24 deputados dessa casa estão empenhados nessa causa. É uma causa importante. A gente sabe como é importante a presença de vocês ali na escola para que as crianças, os estudantes, eles possam ter alimentação na hora que sente fome para ter um bom aprendizado. Nós sabemos também a importância que significa essa atividade econômica para as suas famílias, que é para levar comida para as suas famílias. Então, todos nós estamos sensibilizados e acreditando que o Ministério Público também, que são pessoas que têm família, nós haveremos, nessa conversa, nesse diálogo, de encontrar uma grande concertação para que tudo aconteça. E o deputado Chico Vigilante, liderando aí a parte do governo para ajeitar as coisas de forma que o Ministério Público possa aceitá-la, eu tenho certeza que essa vitória será garantida. É um pouquinho mais de sofrimento, mas vocês tenham certeza que vocês fazem um trabalho honesto, fazem um trabalho importante para a sociedade, e, afinal de contas, todos nós falamos, olha quanta gente que está no crime aí. Quem quer trabalhar não vai poder trabalhar? Então, eu acho que essa tem que ser a grande bandeira. Vão deixar trabalhar os honestos, vão deixar trabalhar aqueles que querem trabalhar.
Obrigado, deputada Eliana.
Concedo a parte ao deputado. Eu peço um pouco de tempo, deputado Vazinha. Eu sei que são 5 minutos, mas é que esse tema é tão importante, é tão fundamental, porque nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de crianças que estavam chorando ali em cima. E o choro daquela criança, talvez inconscientemente, quando ela chorou ali, a deputada Arlete, aquele choro quer dizer o seguinte: será que amanhã meu pai e minha mãe vão ter o que me dar para comer? Deputado Ailton.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a Deus essa oportunidade e parabenizar o deputado Chico por trazer a essa casa, que é a casa do povo, né? A casa que as pessoas, é o fórum privilegiado para poder fazer discussão de matéria como essa. E o deputado Chico, realmente, como sempre aqui nessa casa, muito reluzente, muito uma pessoa que é audaciosa e não tem medo de abrir a boca para falar, traz esse tema. A gente respeita o Ministério Público, a gente respeita todos os órgãos de regularização. Nós somos a favor das regularizações. Essa casa está aqui para isso, para ampliar as discussões. Só não aceitamos a forma de tratamento com pai de família, com cidadão de bem, dando tratamento de bandido. Isso não existe. A forma de expulsão dessas pessoas que estão ali trabalhando para levar o sustento, como diz aqui a nossa nobre deputada Eliana, como já disse o deputado Agaciel e os outros que aqui passaram, levando o sustento para dentro de casa, fazer valer o seu trabalho, não dá para aceitar de uma forma tranquila uma ação impetuosa como essa. Então, podem ter certeza que essa Câmara Legislativa, ela vai fazer o seu trabalho, ela reagiu já à demonstração de várias falas aqui, deputado Chico. Já fica muito claro o sentimento junto com essas pessoas. O bombeiro me ensinou uma coisa, e nessa caminhada de 15 anos de bombeiro, eu aprendi que ninguém nunca faz nada sozinho. E o bombeiro, quando ele chega no socorro, ele não pergunta crença religiosa, ele não pergunta partido político, ele não pergunta onde mora, ele atende o próximo como o próximo. E uma bandeira levantada por esse deputado Chico Leite, que é um combativo aqui nessa casa, pode, Chico Vigilante, Chico Leite também, um campeão aqui nessa casa, mas o deputado Chico Vigilante levantou uma bandeira onde todos vão abraçar a causa de Vossa Excelência e junto ao governador nós vamos buscar dar uma solução para vocês que são pai e mãe de família. Deus abençoe a todos, continue acreditando na luta.
Muito obrigado.
São 17 minutos,
você da parte da deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, seguida deputado Benedito Domingos. O melhor, o deputado Benedito Domingos já conseguiu ligar ali. Deputado, a parte,
bom,
por favor.
Eu quero parabenizar o nosso querido deputado Chico Vigilante, um homem sempre preocupado com o social. Principalmente que ele sabe a origem das dificuldades das pessoas que lutam para vencer na vida. Eu acho que essa lei, essa decisão precipitada, ela tem que ser olhada com muito cuidado, com muito carinho e com muita responsabilidade, porque é muito fácil fechar um estabelecimento, é muito fácil lacrar uma atividade econômica, mas geralmente, às vezes, o ponto chamado ponto, que a pessoa ao longo dos anos construiu, vale mais do que a própria propriedade, porque ele construiu uma freguesia. Então, esse trabalho há muitos anos. Eu quero dizer o seguinte, a lei é cega, o bom senso é que governa. Nesse momento, cabe bom senso para retificarmos. Se for necessário, vamos botar um outro projeto alterando aquilo que for necessário ser alterado, principalmente que haja licitação, mas que haja garantia da preferência daqueles que lá estão, porque seria justo, conforme já ocorre no PRODEF e outros setores, quando a pessoa concorre, ele tem a preferência da compra. Esse tem um direito adquirido, como disse o deputado Gaciel. E não podemos desrespeitar esse princípio de 20, 30 anos de luta, de trabalho, em benefício da nossa comunidade estudantil e daqueles que servem, os funcionários e mesmo as pessoas que visitam os estabelecimentos. Por isso, Chico, conta com o nosso apoio, como disse a deputada Eliana Pedrosa, conte com a bancada toda da casa, os 24 deputados, quero uma solução correta, honesta e, acima de tudo, com justiça para os nossos cantineiros.
Muito obrigado, a Vossa Excelência. Concedo a parte à deputada Liliane Roriz.
Muito obrigada, deputado Chico Vigilante, por essa oportunidade de também me juntar aos nossos todos colegas. E eu acabei de receber aqui uma carta e que eu queria ler alguns trechos que eu acho muito importante que nós todos ficamos sensibilizados com esta carta. Diz o seguinte: nós, cantineiros do DF, que há décadas sustentamos nossas famílias com o nosso trabalho simples, mas honesto, conduzindo as cantinas escolares das escolas públicas do Distrito Federal, apelamos para a sensibilidade do governador do Distrito Federal e dos nossos deputados do Poder Legislativo. Nossos, ou seja, nós temos a obrigação de, com esse mesmo carinho, devolver este carinho para eles, dessa atitude de colocarmos à disposição dessas pessoas. E mais, não somos contra a qualquer medida de regularização de nossa atividade. Só não aceitamos ser expulsos desta forma. Nós não somos bandidos. Isso é forte, deputado Chico Vigilante. Isso é muito forte. Na cidade onde nós vivemos, que esta cidade que tem que ser de todos os brasileiros, não só daqueles que começaram essa cidade, mas de todos os brasileiros que têm que ter oportunidade, sim, na capital da República. Atualmente, mais um trecho que eu gostei e achei também muito forte. Atualmente, cerca de 300 famílias vivem exclusivamente da renda apurada nas cantinas. Ou seja, a dúvida, com certeza, do amanhã, devem estar deixando essas famílias sem dormir. Portanto, é nossa obrigação, sim, colocarmos à disposição cada um de nós e nossos gabinetes. Contem com o meu apoio.
Muito obrigado, deputado. Eu incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência, uma parte ao meu pronunciamento, e concedo a última parte da tarde ao deputado Chico Leite, deputado... nosso promotor de justiça.
Deputado Chico Vigilante, o Distrito Federal houve um tempo, e nesse particular a gente vê aqui e ali o justo pagando pelo pecador, em que bastava ocupar para tomar posse. Foi assim com a terra pública, foi assim com os ricos, aqui e ali, aliado a governos que faziam disso moeda eleitoreira. Nós assistimos isso durante anos no Distrito Federal, sob todas as formas. E as pessoas sérias, humildes, como os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, eram, na verdade, enganadas, porque viviam achando que estavam inteiramente sob o palio, sob o fundamento do direito. Essa aqui é a realidade. Para serem surpreendidas, governo atrás de governo, por ameaças de sair, sempre tendo que, aqui e ali, negar até a sua posição política, porque a depender da posição política, ficava ou não, porque os amigos eram tratados de uma forma e aqueles que não eram aliados eram tratados de outra. Assim foi com vários setores no Distrito Federal. Nós precisamos, então, nesse momento, junto com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, que nós vamos, que essa casa vai encampar, e eu disse isso mesmo quando votamos a lei, pensar em todos os casos em que pessoas honestas, como os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, que vivem do seu sustento, que com isso sustentam a sua família, que não precisam enganar ninguém, que não fazem fortuna com o que é dos outros, com o que é alheio, com a falsa expectativa da politicagem, possam estar protegidos pela lei. Eu precisava observar, deputado Chico Vigilante, que a lei de licitações ela foi criada para garantir a igualdade. Às vezes, lamentavelmente, ao invés de garantir essa igualdade, ela desiguala a concorrência, como é a hipótese em que, se houvesse a licitação com essas hipotéticas igualdades de oportunidades, quem ganharia seriam realmente as grandes lojas de comidas rápidas, enfim, desalojando aqueles que acreditaram desde o primeiro momento. Pois bem, o que nós precisamos, e aí é uma questão de responsabilidade política, deputada Celina, deputado Benedito Domingos, deputada Arlete, é pensar em um caminho viável. Todos temos o mesmo sentimento. Entendemos que são trabalhadores e trabalhadoras que precisam continuar trabalhando e querem isso, e têm o nosso apoio. Mas nós precisamos agora pensar em como viabilizarmos isso, para nós não fazermos o discurso de vários e vários governos que aqui faziam discursos altamente inflamados, mas não mostravam alternativas, não mostravam solução e faziam com que trabalhadores e trabalhadoras estivessem sempre de volta nessa mesa plateia. Eu aqui, deputado Chico Vigilante, e sei da luta de Vossa Excelência, sei da história de Vossa Excelência, acompanhei durante muito, eu estou aqui há 10 anos, vi isso com ambulantes, vi isso com donos de banca de vídeo, vi em vários setores. Nós precisamos fazer, presidente Vazio, um debate, começando pelo Distrito Federal, um debate nacional, para vermos uma forma, com o Ministério Público, com fundamento jurídico, para não ficar só na emoção que falseia, com fundamento jurídico, para mostrar que, nessa hipótese, a licitação desiguala. Se ela foi criada para igualar, nós temos que encontrar outro instrumento que cumpra o princípio constitucional do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que prevê o princípio da igualdade. Nós precisamos fazer um debate jurídico, reunir os nossos juristas da casa para encontrar um caminho viável. Assim, eles vão dormir amanhã, depois, mas aí vão dormir até quando nós não estivermos mais no terreno político. Certo? Porque não é favor, é direito. Então, conte conosco, deputado Chico Júnior, quero irmanar-me com Vossa Excelência nessa luta.
Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e vou encerrar, deputada Arlete, colocando uma opinião que é minha. Se eu fosse secretário de Educação, e não quero ser, mas se hoje eu fosse secretário de Educação no Distrito Federal, eu preferia ir para a cadeia por estar descumprindo uma medida judicial do que tirar esse pessoal das cantinas. É essa hora que a autoridade tem que ter coragem. É essa hora que a autoridade tem que dizer o que veio.
Conclui, deputado Chico Vigilante, são 25
minutos. É essa
hora.
Eu queria só pedir um minuto a Vossa Excelência para conceder uma parte ao deputado que já tanto tem ajudado os trabalhadores nessa casa.
Já dei a Vossa Excelência 20 minutos a mais, deputado Chico.
Só um minuto para o deputado Rony Nemer.
Um minuto, então, deputado.
Deputado Rony.
Pode. Alô. Eu queria, deputado Chico Vigilante, pedir desculpa aí ao presidente, deputado Azir. É porque eu estou evitando ficar aqui no plenário, que eu estou ruim aqui da garganta, está dando para perceber da voz. Mas eu não podia me furtar de dar uma opinião também. Eu fui administrador regional de duas cidades satélites, Samambaia e Recanto das Emas, e ajudei a projetar várias cidades aqui no Distrito Federal. E esses cantineiros, vamos chamá-los dessa forma, que trabalham nas escolas, eles têm um trabalho de muitos anos, que já foi dito aqui, eu estava ouvindo lá do meu gabinete, mas que são famílias. Nós estamos vivendo em um problema no DF tão grande, com a violência aumentando. E o que aumenta a violência é o desemprego. Então, criar mais desemprego, eu sei que foi uma decisão da Justiça, mas eu queria fazer um paralelo. Outra vez, a Justiça mandou também a Secretaria de Saúde demitir, deputada Arlete, aproximadamente 500 profissionais da saúde. E aí demitiram. Quando chegou aqui na casa, eu, deputado doutor Charles, fomos lá no Tribunal de Contas, na Justiça, e disse, não, nós falamos que era para demitir, mas se pedisse um prazo maior, a gente poderia conceder. Será que não é a hora do governo pedir um prazo maior, deputado Chico Vigilante, deputado Arlete, que é a líder do governo? Por quê? São pais e mães de família que vocês sabem, já foi dito isso aqui, mas são pessoas que estão numa intranquilidade muito grande, desde que foi dado esse prazo para que eles vão encerrar a atividade deles. Agora, quem vai pagar todo o investimento que eles fizeram? Que muitos pegaram a escola, não tinha nada, botaram tudo lá dentro. Atenderam várias famílias, os alunos que estavam lá. E aí a deputada Arlete mesmo tem um projeto de lei tentando disciplinar o que pode ser vendido, o que não deve ser vendido. Tudo isso ele sempre se adaptando. Então, será que não era a hora, deputado Chico Vigilante, senhor como líder do PT, e todos os líderes, deputado Olaí pelo nosso bloco, deputado Arlete pela líder do governo, e todos, até a oposição, de uma decisão da sociedade, conversar com o governo e tentar, porque a Justiça fez uma determinação. Mas o governo pode recorrer, não pode recorrer? Sim. Então, será que o governo podia recorrer e ganhar mais tempo? Que vai ter que licitar uma hora, vai. Mas que dê oportunidade para que eles possam participar dessa licitação também e possam, de repente, ter o direito de preferência por já estarem lá ocupando esse estabelecimento. Então, fica aqui, eu queria colocar isso, porque é muito ruim a gente estar vendo essa decisão sendo tomada, um prazo tão exíguo, mexendo com... sei lá, 300 famílias, 350 famílias, é muito difícil. E eu queria também me solidarizar a vocês e ao deputado Figulante, a todos os deputados que me antecederam, dizer que nós também do PMDB estaremos junto com vocês nessa luta. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Vazinho. O nosso apelo ao governador, eu já conversei pessoalmente com ele, ele está sensível a essa situação, é o governo do Distrito Federal recorrer para derrubar a decisão de primeira instância e o governador encaminhar um projeto de legalização das cantinas de escolas públicas do Distrito Federal.
Muito obrigado, deputado.
E esse poder estará acatando esse projeto e a gente tirando vocês do sufoco que estão vivendo no momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Espero a compreensão dos colegas e visitantes a essa casa. São bem-vindos. Mas nós temos uma pauta aqui em função de um conjunto de outras tarefas que temos que enfrentar. Eu espero que vocês tenham a compreensão de entrarmos aqui em outras matérias que também são relevantes, inclusive, para vocês. Deputada Arlete Sampaio, questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente. Aproveitando que nós já estamos às quase 5 horas, e no Colégio de Líderes decidimos que até mesmo para haver votação das comissões seria necessário aprovar a resolução que a mesa preparou, que nós pudéssemos entrar na votação da resolução e, em seguida, votarmos a moção, aguardando a decisão do bloco do PEM com relação à distribuição dos seus membros para a comissão. Essa resolução ela é essencial, sem a qual nós não podemos sequer compor as comissões.
Faremos a consulta aos senhores líderes. Qual a opinião dos senhores líderes se damos entrada? Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Minha fala de líder, primeiro.
A deputada Eliana ainda está inscrita. Deputado Olair Francisco, pelo bloco do PMDB, PPL, PTC. Em seguida, deputada Eliana Pedrosa e deputada Arlete Sampaio. Então, vamos concluir a chamada dos líderes que ainda não se manifestaram. Portanto, deputado Olair Francisco, pelo PMDB.
Tempo. Porque senão a gente não vota nada hoje.
Deputado, não, só uma questão, deputado Olair Francisco. Nós recebemos nessa casa a visita dos cantineiros. O deputado Chico Vigilante utilizou o horário de líder do PT, falou-se, nós tivemos aproximadamente 25 minutos. Sabemos que o horário para cada um, incluído as questões adicionais dos senhores deputados, é de 5 minutos. Eu fiz isso em função da consideração aos trabalhadores que vieram a essa casa, que estão ansiosos, aflitos. Eu sei que foi opinião, inclusive, de Vossa Excelência, que esteve inscrita. Portanto, eu tenho uma ordem de inscrição, dependo da opinião dos senhores líderes, e, portanto, está inscrita, inclusive, 3 deputados, dos quais a senhora é uma delas. Vai depender do tempo, e aí eu espero que se limite aos 5 minutos. Deputado Olair Francisco, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer publicamente aqui o meu agradecimento ao nosso bloco, liderado pelo Rony, pelo HCL, pelo deputado Roberto Negreiros, pelo Eto Luiz, pelo deputado Rade, de me ter cedido, me dado essa oportunidade de poder liderá-los aí, não sei se é por um dia, por um ano, por um mês, mas a minha felicidade é muito grande, porque representar, ser líder desses homens que têm uma experiência, que têm uma camada política e um dever de Brasília, uma responsabilidade nessa cidade tão grande. Então, eu queria apenas fazer aqui o nosso agradecimento publicamente aqui dentro do Parlamento, que nós vamos trabalhar junto com os anseios da comunidade do Distrito Federal e junto com o nosso bloco político, com o Parlamento do Distrito Federal, todos os 24 deputados. A gente quer trabalhar a bem do povo do Distrito Federal. Portanto, nós já anunciamos aqui que os cantineiros têm o apoio do bloco liderado pelo PMDB e pelo PTB. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, obrigado, deputado Olair Francisco, deputada Eliana Pedrosa, também por 5 minutos. Antes, porém, peço a leitura do expediente sobre a mesa, deputado Roberto Neira.
Moção de autoria do deputado Chico Vigilante e outros. Manifesta protesto contra o fechamento das cantinas das escolas públicas.
Acolho o pedido de inclusão na pauta do projeto de resolução na questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, bem como do deputado Chico Vigilante, no que diz respeito à moção em apoio aos cantineiros. Com a palavra, a deputada líder do PSD, deputada Eliana.
Obrigada, presidente, prezados colegas, a todos vocês que hoje vieram à Câmara Legislativa legitimamente lutar pelos seus direitos. Eu quero fazer hoje um apelo à presidenta Dilma. E o que eu quero pedir à presidenta Dilma é que ela fale por nós. Falai por nós, presidenta Dilma, por todas as mulheres de Brasília. Falai por nós, por todas nós, mulheres do Brasil. Falai por nós, por favor, por todas as mulheres amordaçadas, tornadas mudas pela violência, pelas guerras, pela estupidez da força bruta. Falai, presidenta Dilma, por todas as mães, por todas as avós que um dia quiseram falar e foram brutalizadas, emudecidas, silenciadas. Falai mais, presidenta, falai por todas as mulheres que não falam hoje, que pena, e que falariam se ainda o pudesse. Falai por Carmela Pesucci, falai por Zuzu Engel, falai por Yara Yavelberg, falai por Anne Frank. Falai por Hécuba, frente às muralhas de Troia. Falai por Madre de Teresa de Calcutá. Falai por Irmã Dulce. Falai por Malala, a menina paquistanesa que queria estudar. Falai pelas mulheres de todo o mundo. Quantas mordaças, quantas amarras, quantas algemas tivemos de arrancar. Nós, mulheres, ao longo da história de todos os tempos. Tantas e tantas, incontáveis, terríveis, assustadoras. Falai, presidenta Dilma, pelas milhões de mulheres brasileiras que depositamos nossa confiança em vós, mulher, esposa, companheira, mãe, avó. Falai, presidenta Dilma, falai alto e com voz forte, alertai aos quatro cantos deste Brasil que em nossa pátria nenhuma mulher se calará, por violência alguma que a ameace ou mande calar. Dizei, caríssima presidenta, dizei at urbi orbi, que Ioane no Brasil falará. Dizei a todos em alto e firme brado que somos a pátria de um povo livre e que exige liberdade para todos os povos do mundo. Falai, presidenta amiga, Ioane falará no Brasil, Ioane falará. Mostrai Dilma Rousseff, minha presidenta, que a liberdade conquistada foi conquistada de todos e que tem que ser preservada por todos. Dizer que a liberdade não tem dono, presidenta. Gritar bem alto, em apelo de mulher. Liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós. Amém. E que o Dia da Mulher, bem próximo, nós possamos ter essa certeza. Que a nossa presidenta dará essa ordem unida para todo o Brasil. Que todos, mesmo que tenham ideias contrárias às nossas, tenham o direito de pronunciá-las e mostre que o Brasil é um Brasil de todos. Muito obrigada.
Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Questão de ordem, só para informar a todos os presentes, que eu, inclusive, deixei de comparecer, infelizmente, por estar aqui, que a presidenta Dilma, neste momento, está recebendo no Palácio do Planalto as mulheres camponesas, justamente para que ela possa contribuir para que as políticas públicas abarquem também as mulheres camponesas do nosso país. Portanto, esse apelo da deputada Helena Pedrosa, de antes, já tinha sido assumido pela presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Indago ainda, deputada Arlete, Vossa Excelência é a próxima inscrita. Deputada Arlete... Questão de ordem, deputada Celina.
Senhor presidente, gostaria de saudar o auditório aqui, inicialmente, antes de eu fazer minha questão de ordem. É difícil eu concordar com o deputado Chico Vigilante em alguma coisa, mas nisso, deputado, eu quero te parabenizar pela mobilização, que é justíssima. Conte com o meu apoio também. Quero pedir para Vossa Excelência, presidente, eu tenho uma audiência pública que está marcada para o dia 22, que seria sexta-feira. Então, se a gente poderia, já quando for votar, votar também a aprovação dessa audiência pública, que está marcada para a Feira de Sobradinho, já está mobilizado. Seria esse o meu encaminhamento, senhor presidente.
Acolho o pedido de inclusão na extra-pauta, solicitação de Vossa Excelência. Peço que seja encaminhado à mesa dos trabalhos. Indago os senhores líderes se podemos suprimir as falas dos senhores parlamentares e entrarmos na ordem do dia. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
É que eu havia proposto uma audiência pública para a discussão dos ciclos. E o deputado Israel também fez uma proposição logo a seguir. Então, nós acordamos de fazê-la em conjunto no dia 26. E há um requerimento à mesa do deputado Israel, então, para que a gente pudesse realizá-la no dia 26.
Tá certo, deputado. Também vou acolher como extra pauta a solicitação de Vossa Excelência. Peço aos colegas aqui da assessoria que providencie o referida solicitação do deputado Israel Batista. Deputada Celina, peço que se limite ao prazo de 5 minutos para que, então, possamos adentrar a pauta da ordem do dia.
Serei breve no meu pronunciamento, mas eu recebi um grupo aqui, deputada Eliana, de mais ou menos 100 vigilantes na semana passada e me comprometi de fazer um pronunciamento sobre o caso e sobre as providências que nós estamos tomando acerca do assunto. Nós sabemos que essa categoria ela estava aí numa luta, né, aí para ter o adicional de insalubridade e periculosidade pelas empresas também que fazem essa prestação de serviço. E o que aconteceu? Existe, né, uma lei federal que fala sobre uma possível vedação de acumular estes dois benefícios. Então, isso é algo que a categoria lutou muito para que tivesse esse benefício da insalubridade, para que fosse realmente tivesse um ganho real no salário. O que aconteceu? Assim que eles obtiveram esse ganho real, eles tiveram que optar por um benefício ou outro. Essa opção, no caso do governo do Distrito Federal, foi automática. Ele não consultou qual seria. Pegaram pelo maior benefício. Então, o que acontece? Nós pegamos o caso para a gente entender e estudar, né? E nós devemos ressaltar que a Constituição Federal, deputada Eliana, confere poderes ao Distrito Federal para legislar de forma a suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, conforme apregoado em seus artigos 30 e 32. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual em que couber. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, regerá a lei orgânica votada em 2 turnos. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. No artigo 6 ainda da Constituição Federal, são direitos sociais a educação, a saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria na sua condição social. O artigo 7º, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma dessa lei. Nota-se que o tema é direito do trabalho e, mesmo sendo privativo da União, não exclui a possibilidade da legislação distrital frente à competência suplementar dos municípios. Nós fizemos uma pesquisa, deputada Eliana. O Estado de Goiás continua pagando os dois benefícios. E isso não dá nenhum ajuste para a empresa, que realmente o ajuste é para o governo. E essa categoria, inclusive, teve uma perca de 4% no ganho real, no ganho real de salário, mesmo optando pelo maior benefício, eles tiveram uma perca real de 4%. Isso são os funcionários que estão lotados hoje na Secretaria de Saúde, penalizados na Secretaria de Saúde, que nós sabemos o que é um vigilante trabalhar na Secretaria de Saúde, os funcionários da SEB também, e o Estado de Goiás não teve essa penalização. Eles lá estão acumulando os dois benefícios, estão recebendo os dois benefícios. Então, verifica-se também a legislação específica que aborda o tema, é consolidação da CLT, o artigo 133, não proíbe a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, apenas garante um ou outro, não é excludente, garante um ou outro é garantido, o que não exclui os outros. Em cima dessa exclusão, em cima desse artigo que eles estão excluindo o outro benefício. E nós sabemos, pessoal, a importância que é para um trabalhador que lutou, que está esperando ter um reajuste aí de 5% de 10% do salário e que tem realmente uma perca salarial. Nós estamos propondo um projeto para que realmente essa perca não aconteça para os servidores, para os vigilantes do Distrito Federal, que eles mantenham o acúmulo dos dois benefícios, para que a gente possa realmente resolver esse problema. Porque outros estados, como o estado de Goiás, não optou por essa perca e sequer comunicou também a categoria. Muito obrigada.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Tendo em vista a fala que foi feita aqui, eu vou falar meus 5 minutos que estão escritos aí.
Eu, deputado Chico Vigilante, eu queria pedir a Vossa Excelência se haveria acordo entre os líderes, Vossa Excelência é um dos líderes, porque nós assumimos no Colégio de Líderes um acordo que votaríamos essa resolução. E boa parte do horário até o momento, Vossa Excelência esteve na liderança. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência, se é possível, e a gente entrar na ordem do dia, se tiver acordo por parte dos demais líderes.
Senhor presidente, eu preciso falar.
Bom, como Vossa Excelência... Deputado Chico Vigilante, eu posso acolher extra inscrição, porque Vossa Excelência não está inscrita aqui, e vou assim aceitar a inscrição de Vossa Excelência. Mas aproveito para lembrar a vossa assessoria, Vossa Excelência, na realidade, está inscrito nem como... Mas, enfim, eu vou acolher Vossa Excelência pelo prazo de 5 minutos.
Senhor presidente, primeiro que as coisas fiquem claras. Os vigilantes do Distrito Federal recebiam insalubridade fruto de uma ação do Sindicato dos Vigilantes, que foi, contratou peritos, investigamos todos os hospitais, os pontos que tinha insalubridade, e foi determinado o pagamento. Tivemos que ganhar na justiça. Teve empresa que teve que pagar o retroativo. Feito isso, nós entramos na luta pela aprovação do risco de vida. É uma luta que beneficia 3 milhões de vigilantes no Brasil. A lei é clara. Não existe a possibilidade, está lá no artigo 173 da CLT, que não pode acumular. O que tinha, deputada Celina, e as pessoas não lhe disseram, tinha uma convenção coletiva que estava sendo questionada na justiça, que e convenção não é lei, porque eles entendiam, e aqui tem empresários que são da área, sabe que algumas empresas recorreram na justiça dizendo que a insalubridade não era devida a todos os vigilantes, porque tem posto que tem insalubridade e outros que não. E nós conseguimos, através de convenção coletiva, que fosse pago para todos. O risco de vida também estava em convenção coletiva, 15%, mas não tinha lei. Portanto, quando nós conquistamos a lei e ela não é cumulativa, e nós que tínhamos lutado tanto para que os vigilantes tivessem insalubridade, imagina se nós íamos abrir mão, deputado Chico Leite, se pudesse acumular. Mas não pode. E mais, as pessoas que informaram para Vossa Excelência informaram mal. Goiás ainda não está cumprindo a lei. Goiás não está pagando o risco de vida de 30%. São Paulo não está pagando o risco de vida de 30%. O Rio de Janeiro não está pagando o risco de 30%. Tem estados que estão sendo obrigados, deputado Roberto, a fazer greve para poder conseguir, porque não estão cumprindo a lei. Aqui no Distrito Federal nós conseguimos o cumprimento da lei. Portanto, não é um problema do governo do Distrito Federal, é um problema das empresas. Aqui nesse plenário tem deputados que são empresários e sabe que o governo do Distrito Federal não repassou ainda nem um centavo para pagar a periculosidade dos vigilantes. Portanto, não é correto dizer que o governo do Distrito Federal cortou. Se ele não pagou nem aquilo que nós entendemos que já está sendo devido, os contratos não foram repactuados, portanto, é porque as coisas fiquem claras. O Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal é um dos mais combativos do Brasil e não abre mão de direito de trabalhador. Nesse caso, simplesmente não tem direito. E nós não vamos atrás daquilo que o direito não nos assegura.
Eu queria só uma palavrinha. Só, o meu é bem breve. Eu queria fazer só uma parte ao discurso do deputado Chico Vigilante, que os outros estados, do meu entendimento, não há nenhum tipo de irregularidade de atendimento, porque a lei ela reza a regulamentação. Então, está aguardando a regulamentação. No caso do Distrito Federal, houve uma boa vontade de ambos os sindicatos, tanto o sindicato dos vigilantes como o sindicato patronal, de se antecipar isso via convenção coletiva de trabalho. E concordo com o deputado Chico Vigilante que a lei federal vigente da CLT, ela reza que não pode haver acumulação entre os adicionais de periculosidade ou insalubridade, se escolhe um ou outro. Era só isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Roberto Negreiro. Indago os senhores líderes se podemos entrar na pauta da ordem do dia. Há acordo entre os líderes. Passamos para a pauta da ordem do dia. Consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens número 1 a 50, relativo aos vetos da ordem do dia, e votar as demais proposições da pauta e itens extrapautos incluídos na ordem do dia. Há acordo? Entendo que, pelo silêncio dos senhores deputados, há acordo. Passaremos, portanto, à ordem do dia. Consulto os líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco pelo processo simbólico, exceto o item número 58, que necessita de quórum qualificado para sua aprovação. Peço o senhor secretário, deputado, havendo acordo, solicito o senhor secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação.
Item 51 da ordem do dia. Discussão e votação em turno único da moção número 433 de 2012, do deputado Washington Mesquita. Item 52. Discussão e votação em turno único da moção número 434 de 2013, do deputado Vasni Derruri. Item 53. Discussão e votação em turno único da moção número 435 de 2013, do deputado Vasni Derruri. Item 54. Discussão e votação em turno único da moção número 436 de 2012, do deputado Wellington Luiz, que manifesta os votos de pesar aos familiares das vítimas de tragédia de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Item 55. Discussão e votação em turno único do requerimento 1852 de 2012, do deputado Chico Leite, que requer a realização de audiência pública para discutir o tema Defensoria Pública, Direito a Ter Direito. Item 56, discussão e votação em turno único do requerimento 2035 de 2012, do deputado Agaciel Maia, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 332 de 2011, que altera o artigo 1º da lei 3.416 de 4 de agosto de 2004, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação de vagas para gestantes nos estacionamentos públicos e privados do Distrito Federal. Item 57, discussão e votação em turno único do requerimento 2079 de 2013, do deputado Dr. Michel, que requer a realização de audiência pública no dia 18 de fevereiro de 2013, às 10 horas, para debater a parceria público-privada, PPP, relacionada com o sistema penitenciário. Remarcada para o dia 26/3, às 19 horas, conforme memorando 10 de 2013. Item 59, discussão e votação em turno único do requerimento 2117 de 2013, do deputado Washington Mesquita, que requer a realização de audiência pública no dia 25 de fevereiro, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa, para discutir a segurança nos locais de entretenimento, como casa de espetáculos situados no Distrito Federal. Item 60, discussão e votação em turno único do requerimento 2125 de 2013, da deputada Eliana Pedrosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater o custo de construção do Estádio Nacional de Brasília. Item 61, discussão e votação em turno único do requerimento 2127 de 2013, da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização de audiência pública para debater questões referentes às políticas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis
e da síndrome de imunodeficiência adquirida. DS, aqui deve ser DST, né? Está errado, está DTS. É porque está DTS. DST AIDS no Distrito Federal. Item 62. Discussão e votação em turno único do requerimento número 2129 de 2013, da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização de audiência pública para debater a questão agrária e disseminar formas não violentas para a resolução de conflitos do Distrito Federal. Item 63. Discussão e votação em turno único do requerimento número 2130 de 2013, da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização de audiência pública para debater políticas públicas de juventude no Distrito Federal. Item 64, discussão e votação em turno único do requerimento 2131 de 2013, da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização de audiência pública para debater o combate à homofobia no Distrito Federal. E, por fim, item 65, discussão e votação em turno único do requerimento 2056 de 2012, do deputado Rádio Massu, que requer a retirada das proposições que especificam. Itens extra-pauta. Moção 438 de 2013, do senhor deputado Chico Vigilante e outros, que manifesta protesto contra o fechamento das cantinas das escolas públicas. E requerimento número 2148 de 2013, de autoria do deputado professor Israel e Eliana Pedrosa, que requer a realização de audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 26 de fevereiro, às 19 horas, no auditório da Câmara Legislativa, para debater sobre os ciclos de aprendizagem e semestralidade nas escolas públicas do DF.
Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Robério Negreiro, tendo em vista ser autor de algumas proposições, ora em tela.
Consulta aos líderes, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda. Ok? Em discussão, as moções e os requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 14 senhores deputados e deputadas. Repasso a presidência ao nobre deputado Vasni Derruri.
Solicita a leitura do item número 58. E o requerimento extra-pauta. De autoria da deputada Celina Leão, matérias que vão exigir votação nominal.
Item 58, discussão e votação em turno único do requerimento 2122 de 2013, do deputado Washington Mesquita, que requer a realização de audiência pública no dia 18 de fevereiro, às 19 horas, e outra a marcar para discutir o trânsito único nas avenidas Comercial Sul, Norte Sandu Sul e Norte Taguatinga DF. E requerimento 2147 de 2013, da nobre deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública na Praça de Alimentação da Feira Permanente, localizada na quadra central, Feira Modelo Provisória, Sobradinho DF, no dia 22 de fevereiro de 2013, às 15 horas, para debater questões relativas à transferência dos feirantes para o local definitivo, construções dos boxes e linhas de financiamento.
Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. A matéria requer, em função de ser atividade externa à casa. Deputado Roberto Negreiro, como secretário, por gentileza, faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputado Agaciel Maia, como vota?
Só uma questão de ordem, deputado Roberto. Os deputados que forem favoráveis, digam sim. Os deputados que forem contrários, digam não.
Deputado Agaciel Maia, como vota? Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joey Valle. Gostaria só de justificar, o deputado Cláudio Abrantes, o deputado Dr. Michel, eles estão em reunião no bloco do PEM, né? Bloco ecológico. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olaí Francisco. Sim. Deputado Patrício. Ausente. Deputado professor Israel Batista. Ausente. Deputado Rádio Massu. Ausente. Deputado Roberto Negreiro, sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vasni.
Sim.
Eu também acho.
Com 17 votos, sim, e 7 ausência, a matéria está, as duas matérias estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item de pauta.
Item extra pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 19 de fevereiro de 2013. Item único, discussão e votação em primeiro turno, projeto de resolução número 58, de 2013, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 167, de 2000, que institui o novo regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências.
A proposição não tem parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Vou solicitar o senhor relator da CCJ, deputado Robério Negreiro, para proferir parecer sobre o projeto de resolução.
Senhor presidente, peço autorização para ir direto ao voto.
Autorização concedida.
O regimento interno desta casa determina em seu artigo 63, inciso 1 e parágrafo 1º, que a Comissão de Constituição e Justiça cabe à análise de aspectos constitucionais, jurídicos, legais, regimentais e de técnicas de redação legislativa das proposições em geral, proferindo parecer de caráter terminativo. Em vista disso, quanto à admissibilidade da proposição em análise, observa-se que restaram atendidos os dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que tratam de competência privativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal para dispor sobre seu regimento interno, em seu artigo 60. Ante o exposto, com fundamento do artigo 60, inciso 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, votamos, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, pela admissibilidade do projeto de resolução 58 de 2013. É o meu voto, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, há pouco proferido pelo deputado Roberto Negreiro. Vejo que não há manifestação para discussão. Votação pelo processo... Aqui está dizendo... O parecer é o. A votação é pelo processo simbólico do referido parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando uma das suas mãos. Não havendo manifestação em contrário, o parecer está aprovado com a presença de 17 senhores e senhoras parlamentares. Em discussão, o projeto de resolução número 58 de 2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira manifestar, votação em processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos deputados para a votação do referido projeto de resolução. Deputado Roberto Negreiro.
Deputado Agaciel Maia, como vota? Sim. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joey Vale. Deputado Joey Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olaí Francisco. Sim. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robério Negreiro, sim. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Osho Mesquita, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vasni,
sim.
Sim.
O projeto está aprovado em primeiro turno com 17 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, havendo 7 ausência. Convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após esta sessão ordinária para discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 58/2013, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 167/2000, que institui um novo regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.